Alô, alô. Então, chefe. Boa noite, pessoal. Peguei carona aqui no chat do Huoya, eu não sei pronunciar Huoya, pra ser sincero, se é Huoya, Huoya, enfim. Porque eu digo isso, porque tá as mensagens do chat anterior aqui. Mas agora é o chat de tecnologia, então eu acho que esse pessoal que tava aqui não tá aqui agora, mas boa noite, todo mundo. Na semana passada eu iria dar o chat sobre esse assunto. Acabou que eu não consegui finalizar a apresentação a tempo. Tinha a intenção de dar o chat no sábado, também não consegui dar. Foi um sábado meio corrido. Então hoje a gente vai ver o chat que seria da semana passada, né? Boa noite, HM65. Alguém que está bem interessado na Arita aí, pelo que eu estou sabendo. Então vamos lá. O tema é um tema meio que, como é que eu diria, um clickbait, sei lá, alguma coisa nesse sentido, porque o que eu mais vejo é youtuber, digamos assim, bullshiteiro da área de tecnologia dizendo, sei lá, todo ano, início de ano, eu vejo vídeos no YouTube quais as melhores linguagens para 2021, no ano passado, quais as melhores linguagens para 2020. E eu acho isso meio, sei lá, eu acho que não é bem por aí, dependendo do seu objetivo, né? Se o seu objetivo for trabalhar realmente com tecnologia, eu acho que é um assunto meio, digamos assim, bullshit. Mas se a intenção de você não for trabalhar mesmo na área, ah, eu tenho interesse em, sei lá, fazer. Não que fazer freelance não seja trabalhar na área, mas não ter a tecnologia como fonte de renda principal, é o que eu queria dizer aqui. Se a intenção for, ah, eu tenho um problema no trabalho, eu acho que se eu aprender a programar, eu vou conseguir resolver esse problema mais rápido. Ou eu tenho uma ideia de um produto, eu quero montar uma empresa e eu quero esse produto no ar rápido. Ou seja, o que eu quero dizer é, se você tem um objetivo bem definido e esse objetivo não é trabalhar diretamente com tecnologia, não é fazer com que a tecnologia seja sua fonte de renda principal, esse tipo de frase, qual a linguagem de programação é melhor, ou qual a linguagem de programação escolher, talvez faça mais sentido. Então, vamos lá. Eu acho que a letra está um pouquinho pequena. Deixa eu aumentar um pouco aqui. Eu acho que fica melhor. Então, antes de mais nada, né? Não existe uma linguagem perfeita. O pessoal acaba vendendo a aprenda Python. Eu vejo muito isso. Boa noite, Flávio. Principalmente porque a linguagem que eu mais domino é Python, né? Então eu acabo caindo, assim, vendo esse tipo de assunto no YouTube, os YouTubers aprendam Python, a melhor linguagem do mundo. Eu acabei já caindo nisso um tempo atrás, depois, sei lá, virou JavaScript, antigamente, sei lá, era, sei lá o quê, Go já foi, já teve um hype com Go também. Então, sempre existe um hype, sempre existe esse tipo de assunto em YouTube, em fórum, e o que eu queria dizer é que não existe linguagem perfeita, não existe uma linguagem para tudo. Eu só sei uma linguagem X, eu quero fazer um produto Y, mas essa linguagem X não é a melhor opção para esse produto Y. Isso vai acontecer bastante se a sua intenção for trabalhar com tecnologia. E se a sua intenção não for trabalhar com tecnologia, mas resolver um problema específico com tecnologia, isso aqui vai fazer sentido também porque, sei lá, se eu quero construir um aplicativo de celular, E eu só sei, sei lá, VBA, que é a linguagem de programação do Excel, né? Eu não vou conseguir construir um aplicativo, sei lá, com VBA. É isso que eu quero dizer, né? Não existe canivete suíço, mas dependendo da ocasião, existe uma linguagem mais indicada, outras que não são tão indicadas assim. Então, linguagens são ferramentas, né? Não existe uma linguagem perfeita. A linguagem é a forma que a gente está usando para se comunicar com o computador, para que esse computador faça alguma coisa que a gente queira. Ou seja, se essa é isso que eu quero, pode ser uma tarefa que eu quero que seja resolvida mais rápido, uma tarefa que eu faço no meu trabalho, eu demoro 2 horas para finalizar. Eu posso resolver com a linguagem de programação e finalizar essa tarefa em, sei lá, 1 minuto. Ou se a minha intenção é construir uma plataforma web, eu vou conversar com o computador, com a linguagem de programação, para esse computador colocar essa plataforma web no ar. E dependendo da linguagem, né, tem linguagens mais indicadas, linguagens menos indicadas. E uma coisa que quem não conhece, esse aqui é o Fábio Akita. É um dos caras mais verdadeiros assim na área de TI que eu conheço. Conheço assim, né? Que eu consumo o conteúdo dele. E ele vive repetindo essa frase, que é uma frase que não é só usada na área de TI, mas é uma frase comum, né? Que é: se eu preciso bater um prego, eu preciso de um martelo. Se eu preciso apertar um parafuso, eu preciso de uma chave de fenda. Ou seja, na verdade a frase não é assim, mas a ideia é essa, né? Se eu só sei usar um martelo, eu vou achar que todo problema é prego, né? Então, se eu só sei uma linguagem X, eu vou achar que eu vou conseguir resolver tudo com aquela linguagem X. Pode ser até que você consiga resolver com ela, mas se você usasse uma linguagem Y, você resolveria mais rápido, ou teria um produto melhor, ou teria um resultado melhor. Então, esqueçam essa ideia de que a linguagem X é a melhor de todas, a linguagem Y é a melhor de todas. Linguagens nada mais são do que formas que a gente usa para se comunicar com o computador e fazer com que o computador desenvolva alguma coisa que eu quero. Seja uma tarefa mais rápida, seja um produto, enfim. Então, esse chat não é exatamente direcionado para quem quer programar profissionalmente, porque, se a intenção for programar profissionalmente, eu diria: aprenda a base. A base é muito mais importante do que linguagem. É algo que antigamente eu negligenciava um pouco. Eu focava em aprender o máximo possível da linguagem que eu estava aprendendo. Isso foi bom. Me deu emprego, me deu a oportunidade de fazer freela. Eu consegui desenvolver produtos sabendo a parte técnica da coisa, né? Mas à medida que o tempo foi passando, eu fui vendo que só saber ferramenta não era bem o caminho. Porque se você que está ouvindo isso agora ainda tem a intenção de programar profissionalmente, mas ainda não está na área, você, se seguir nesse caminho, né, provavelmente vai passar por situações em que você vai ficar um pouco travado, vai ter um problema que você não sabe bem resolver. Aí você vai no Google, busca, né, vê a solução no Google, no Stack Overflow, e acha que aprendeu aquilo ali, né, resolveu o problema, fez às vezes até um copy e cola num código da internet, e vai conseguir resolver o problema, né? Mas isso não, eu não considero isso muito bem como programar, né, sei lá. Porque se você não achar a solução do seu problema na internet, você vai ficar empacado. Então, de novo, né? Se a intenção for programar profissionalmente, a base é muito mais importante do que qualquer linguagem. Então, se a sua intenção é programar profissionalmente, foque em aprender algoritmos, estruturas de dados e outros conceitos importantes. Claro, se a sua intenção for entrar na área logo, como era a minha, aprenda a linguagem, aprenda um conjunto de tecnologias, né? Veja o que que o mercado está pedindo, aprenda algum conjunto de tecnologias daqueles que o mercado está pedindo, consiga a sua primeira vaga e depois da primeira vaga não fique, como é que eu diria, Faltou a palavra agora. Mas não relaxe, né? Não fique relaxado achando que agora que conseguiu a primeira vaga, tá tudo certo e que você não vai passar aperto mais. Eu até publiquei hoje no na Baster uma mensagem do Quora, eu não sei pronunciar Quora, eu acho que é assim, que ilustra bem isso que eu estou querendo falar agora para vocês. Acho que está na Vai Lá e Faz. É uma mensagem um pouco grandinha para ler agora, mas eu vou ler só o último parágrafo. Enquanto abre aqui, meu computador está engasgando um pouco. Cadê? Tá aqui embaixo. Aqui. Em um fórum, né, no Quora, um programador perguntou se ele deveria estar preocupado com o futuro dele, se ele poderia ter chance de perder o emprego, né, etc e tal. E esse cara aqui respondeu assim: estude como se sua carreira fosse acabar nos próximos 6 meses, então continue estudando, nunca, sei lá, relaxe, né, never let up. Não fique complacente, né? Ele fala que a beleza da situação da pessoa é porque ela tem o contra-cheque, mas se ela tivesse precisando realmente de um emprego, tivesse passando fome, a situação poderia ser pior, né? Então, sempre esteja preparado. Essa é a mensagem final desse tópico aqui, né? E na área de tecnologia, estar preparado é ter uma base sólida. Claro, tem que saber tecnologias, tem, mas com a base sólida fica muito mais fácil aprender tecnologia nova. E aí, removido, boa noite. Falo por mim, né? Eu andei negligenciando a base e eu acho que se eu tivesse focado muito na base, eu nem sei, eu acho que eu teria gostado porque eu gosto da área, mas para outras pessoas, sei lá, ficar estudando binário, algoritmos de ordenagem, né? Bubble sort, esse tipo de coisa, poderia até desmotivar um pouco, sei lá, a pessoa achar um pouco chato, dependendo da metodologia de estudo, né? Cada pessoa tem o seu caminho, né? Mas eu não acho que eu errei no meu caminho. Hoje eu estou onde eu estou, na empresa onde eu estou, porque eu aprendi uma ferramenta, né? Mas, boa noite, White Rabbit. Escolha um caminho. O caminho que serviu para mim foi aprender uma tecnologia logo, uma tecnologia que eu conseguisse resolver um problema de uma pessoa. Mas depois que eu consegui resolver o problema, depois que eu consegui uma vaga de trabalho, eu fui vendo que o foco não deveria ser em estudar ferramentas, em estudar linguagens, em estudar frameworks, e sim em estudar a base. Então, eu estou, de novo, estudando números binários, eu vou estudar estruturas de dados, esse tipo de assunto, que eu acho que, se você que está escutando isso agora pretende entrar na área, ou até se já está na área, mas é uma pessoa que sempre foca em estudar frameworks e tecnologia e linguagens, né? Acho que vale a pena, sei lá, reservar um tempo de estudo e dedicar essa base. Uma coisa que eu acho importante é aprender C, a linguagem C, né? Porque C é uma linguagem que ela, para ela tem que estar tudo certinho. Eu lembro a primeira vez que eu fui mexer em C, eu aprendi minha primeira linguagem foi Python, né? Uma linguagem que funciona em cima de C, né? O interpretador Python é escrito em C. E Python abstrai muita coisa que a linguagem C não abstrai, né? Na linguagem C a gente tem que gerenciar a memória, a gente tem uma tipagem muito mais, tem que se preocupar muito mais com tipos de dados, né? Quando declaram variável, tem que declarar que aquela variável é um inteiro, ou é um char, né? Ou é, sei lá, dependendo do tipo de dado, né? Uma string, sei lá, acho que em C não tem o tipo string, tem o tipo char. Então, é uma linguagem que vai te forçar muito a entender como um computador funciona, como funciona o gerenciamento de memória, como funcionam essas coisas mais baixo nível, né? Então, de novo, né? Essa é a intenção para programar profissionalmente. Aprenda C também, além de focar em aprender algoritmos, estrutura de dados, né? Boa noite, Pica Galo. Pica Galo, eu sei que agora pesou, porque eu sei que ele trabalha na área tem um tempo já. Sobre linguagens, qualquer um de mercado está valendo, se a intenção for entrar no mercado logo, né? Ou seja, tem oportunidade para quem sabe Java, tem oportunidade para quem sabe Python, C Sharp. Tem umas linguagens que o pessoal acaba fazendo piada, que estão morrendo, como PHP, como Ruby, mas tem oportunidade para essas linguagens também. Eu não gosto de fazer piada com linguagem, eu acho que, sei lá. Eu já achei um pouco que PHP estava morrendo, porque tem essa piadinha interna na área de TI, né? Mas depois eu vi que não é bem assim, enfim. Se a intenção for entrar na área e entrar na área logo, você poderia escolher uma pilha de tecnologias, né? Uma linguagem, um framework, por exemplo, focar nele até conseguir resolver um problema real de uma pessoa. Pode ser você mesmo. Sei lá, eu quero construir uma plataforma web para resolver um problema meu no trabalho, que colegas de trabalho vão entrar nessa plataforma e, sei lá, cadastrar coisas, subir documentos. Então, escolha uma pilha de tecnologias, né? E vá com ela até o fim, tipo, até conseguir resolver um problema real. Sobre base sólida de programação, aprenda a leitura desse artigo, aprenda a programar em 10 anos. Eu acho que eu já li esse artigo, mas eu vou até deixar salvo aqui numa aba para eu ler depois. Eu acho que eu já li esse artigo, acho que eu já li. Mas vale a pena ler de novo. E fechar a aba aqui. Sim. Então, se a intenção for entrar na área logo, né? Escolha uma pilha de tecnologias, vá com ela até construir alguma coisa, seja. E use essa coisa, sei lá, para incorporar o seu currículo, né? Para conseguir uma vaga de emprego, se for o caso, para construir empresa, sei lá, vai. Do gosto do freguês, né? E no início, se você nunca programou, evite pular de galho em galho. No início, isso acaba sendo um pouco, sei lá, natural. Eu posso começar com linguagem X e não gostar, não estou aprendendo bem nela. Eu acho que se eu pegar outra linguagem, eu vou aprender mais rápido. Então, isso acaba sendo natural, mas. O evitar pular de galho em galho aqui é não cair no hype, né? Agora a moda é Python, vou aprender Python. Agora eu ouvi falar que C Sharp dá mais dinheiro, então vou aprender C Sharp enquanto eu aprendo Python. Mas agora não, o pessoal está falando que JavaScript vai dominar tudo, então estou aprendendo Python, C Sharp e JavaScript ao mesmo tempo. E no fim das contas, isso no início não ajuda, não. Acaba mais atrapalhando do que ajudando. Fiz C++ na faculdade, ajudou muito com base lógica. Só me entrou no Python. Pois é, não é da área e uso para ajudar em problemas do dia a dia, né? Então é isso que eu estou querendo repassar realmente aqui. Eu quero resolver um problema, eu resolvi meu problema com Python, então segue em frente com Python. Não é da área, né? Não precisa realmente saber. Calcular um número binário, sei lá, não precisa saber a fundo estrutura de dados, uma base de algoritmos já resolve o problema. E está resolvendo o problema? Ótimo, então pronto. Mas se a intenção for realmente trabalhar, ter um emprego e tal, a base é importantíssima. E não precisa aprender três linguagens, é o que eu estava falando agora há pouco, né? Ao mesmo tempo, principalmente, antes de conseguir criar alguma coisa. Se você escolher uma linguagem que é uma linguagem de mercado, né? Uma linguagem conhecida, digamos assim, uma linguagem que tem uma comunidade ativa, que você consegue resolver suas dúvidas rápido, buscando no Stack Overflow, no Google. E é uma linguagem que vai resolver seu problema, então, assim, na verdade, agora eu estava falando para quem quer entrar na área, né? Então, se é uma linguagem que você consegue resolver um problema real, você pode resolver alguma coisa, né? Criar um sistema, criar alguma coisa. E colocando isso no currículo, né, incorporando o currículo até conseguir a primeira vaga e depois da primeira vaga, se for o caso, se a pessoa quiser ser empregada de alguém, né, aí você vai entrar num mundo que vários problemas diferentes que você nunca imaginou vão aparecer na sua frente e vai estudando sob demanda, né, mas nunca negligenciar a base, né. Eu lembro que até no ano passado eu não sabia muito uma base muito legal de SQL, né? A linguagem que é usada principalmente nos bancos de dados, né? A principal linguagem de banco de dados. E eu usava sempre um ORM, né, que é Object Relational Mapping, que é uma ferramenta de frameworks web usadas para interagir com o banco de dados, né? Os dados do banco de dados acabam virando tipos de dados na linguagem, né, ou classes, sei lá, e acaba que muito do SQL é abstraído e a gente acaba não entendendo muito bem como funciona o banco de dados. Aí agora eu entrei numa empresa, estou tendo que trabalhar escrevendo SQL na unha, né? O pessoal diz assim, escrever SQL na unha. E eu vi como eu realmente não sabia SQL, como eu precisava saber, e eu aprendi bastante nessa primeira oportunidade. Então, acaba que acontece isso, né? A pessoa escolhe uma pilha de tecnologias, vai com ela até conseguir alguma coisa, né? E depois consegue, sei lá, um trabalho, acaba tendo que estudar sob demanda, né? No front-end não vejo muitas pessoas enfatizando essa base. E aí, front-end não é muito minha praia, mas eu acho que cada vez mais é importante também, porque eu acho que é errado. Porque front-end ainda é uma interação com o computador, né? Você ainda está mandando o computador criar uma tela, no caso, né? E com o front-end mais moderno de hoje em dia, né, que usa frameworks JavaScript como Vue, React, cada vez mais a lógica é importante. E até antigamente com jQuery, com JavaScript puro, né? A gente tem que saber uma base de lógica. Eu acho errado. Pensando no front-end como programação, né? Se for a partir de design, de UX, aí realmente eu não entendo nada. E um carro passando com som alto aqui na rua. A parte de designer, de UX, eu não entendo nada, mas front-end é importante saber a base também. Ô, somzinho ruim. E eu falei meia hora, né? E agora que eu vou entrar no assunto do chat mesmo, mas é porque eu acabo me empolgando, falando da área mesmo, né? Mas se a intenção é resolver um problema definido, né? Eu tenho um objetivo bem definido. A gente já pode escolher uma linguagem específica, uma tecnologia específica e tentar resolver aquele problema com tecnologia específica, como o Removido falou aqui, né? Ele já programou em C++, mas ele usa programação hoje em dia para resolver problemas do dia a dia, problemas pontuais, né? E está resolvendo com Python, ótimo, segue em frente, né? O primeiro problema real que eu resolvi com programação, eu já comentei em chats anteriores, que foi. Eu trabalhava em um laboratório de pesquisa, né, em uma universidade federal. Aí o professor lá do laboratório, ele tem um aparelho de medição de viscosidade, de líquidos, de semissólidos. E esse aparelho, ele era conectado no computador por uma porta serial, ainda é no caso, né? Hoje eu fui até fazer uma manutenção nesse código que eu vou falar agora para vocês. E ele usava um programa que só mostrava as leituras na tela. O aparelho lia uma linha, né, dava uma viscosidade X, aí mostrava a linha lá no programinha, depois mostrava a segunda linha, a terceira linha, e no final das contas era criado um arquivo de bloco de notas, no arquivo .txt, com os dados puros ali, né, sem tratamento nenhum. Aí eu vi naquilo uma oportunidade de usar programação para facilitar a tarefa, né? Eu estava no início estudando Python, né? Eu vi que Python tinha uma biblioteca para interagir com porta serial, né? Então, consegui conectar, consegui interagir com o aparelho com o Python, né? O Python estava recebendo os dados e criei um programinha, fui evoluindo, né? Criei um programinha que hoje a pessoa dá início lá à execução do aparelho, né? E um programa Python de linha de comando vai mostrando as leituras na tela. E no final mostra uma planilha com gráficos, com todos os dados já compilados. Era uma tarefa que era meio chata, a pessoa tinha que abrir o bloco de notas, copiar os dados e criar a planilha e criar os gráficos tudo na mão. Aí isso tá sendo feito de forma automatizada agora. E hoje de manhã eu fui até lá, eu nem trabalho mais lá, mas acabaram gerando um problema para o programa não estava mais funcionando bem. Eu tinha chumbado lá um PEF, né? Porque era o PEF onde seria salvar arquivo. Na época eu ainda estava começando, né, a estudar. Aí mexeram lá na estrutura das pastas do computador e a planilha não estava mais sendo aberta. Aí eu mudei lá o código, coloquei um PEF dinâmico e deu certo. Errado não é, mas te limita. Utilizar frameworks, outras formas de abstração, usar para estudar, mas entender como funciona o behind the scenes, vai funcionar. Pois é, é isso aí que eu estava querendo dizer no slide anterior. É difícil a pessoa se tornar sênior sendo só executor de ferramentas, só executor de linguagens, né? Só aprender linguagem. Tem que saber conceitos mais a fundo, só saber sintaxe de linguagem. Não vai tornar ninguém sênior. Se a pessoa é considerada sênior só com isso, eu acho que não está muito certo. Então, se a intenção for resolver um problema pontual, qualquer linguagem de programação serve. Problema pontual, eu digo, é esse que eu falei agora, né? Resolver uma automatização, uma tarefa que era pegar dados de um bloco de notas e transformar em uma planilha. Eu acredito que qualquer linguagem dessas tenha algum conector de porta serial, talvez. Eu só posso falar por conta do Python, né? Porque é a que eu sei mais. Mas não me parece um problema muito incomum que qualquer uma dessas linguagens aqui consiga resolver. E eu falei um problema pontual, mas tem diversos outros, né? Depois desse que eu falei, eu fui resolvendo outros problemas lá no trabalho, né? Como outro que era outro aparelho que gerava uns arquivos em PDF. Aí, digamos assim, em uma corrida desse aparelho foram gerados 30 PDFs. Eu teria que abrir os 30 PDFs, copiar uma linha lá do PDF, colar na planilha e criar uma planilha com gráficos, né? Aí eu fiz uma automatização disso também. Eu só jogo os 30 PDFs lá no programa. O programa abre todos, né? Pega esses dados, cria a planilha. Aí na época eu estava estudando desenvolvimento web, né? Criei uma plataformazinha web, onde qualquer um pode ir lá, subir os PDFs e vai receber a planilha de volta. Então é isso que eu chamo de problemas pontuais, né? Eu quero automatizar alguma coisa. Então, pesquiso, né? Ah, será que eu consigo fazer isso com Java? Será que eu consigo fazer isso com Python? Eu vou acabar defendendo um pouco o Python nesse caso, porque é uma linguagem que a gente consegue resolver esse tipo de problema de certa forma rápido, né? Uma forma mais rápida. Porque tem características de outras linguagens que acaba, eu não diria atrasando, mas fica um desenvolvimento um pouco mais, sei lá, eu não gosto da palavra travado. É aquilo que eu falei mais cedo, né? C, a linguagem C, obriga a gente a gerenciar muitas coisas que outras linguagens, digamos, de mais alto nível, abstraem para a gente, né? No caso, o Python abstrai muita coisa para a gente. Mas, enfim, eu não estou bem defendendo o Python, né? Se você achar, ah, consigo resolver com Java, eu gosto de Java, vai em frente com Java, eu consigo resolver com C Sharp, vai em frente com C Sharp, e assim vai, né? Já se a intenção, ah, eu tenho uma ideia legal, eu acho que daria para desenvolver um aplicativo. Já teve essa moda de aplicativo, acho que a moda ainda não acabou, né? Tudo hoje em dia ainda é aplicativo, tudo a gente tem que baixar aplicativo. Então, tem pessoas, ah, eu tenho uma ideia aqui, eu acho que um aplicativo ia ficar massa, eu ia conseguir ganhar dinheiro com isso. Tem que atentar para a diferença entre aplicativos híbridos e aplicativos nativos. E o que que seria isso, né? Aplicativo nativo é aquele que, para eu desenvolver ele, eu tenho que me adequar ao ambiente daquele aplicativo, né? No caso, se eu quero desenvolver um aplicativo para Android, o Android, para desenvolver aplicativos para Android, eu tenho que usar as linguagens que o Android entende. No caso, Kotlin e Java, né? Os aplicativos mais antigos para Android eram escritos em Java, né? E depois foi criada a linguagem Kotlin, é mais nova, né? Mas com essas duas linguagens, uma das duas, né, é possível desenvolver aplicativos para Android. Já para iOS, não é Java, não é Kotlin, né? É a linguagem Swift e a linguagem Objective-C. Então, eu tenho uma ideia, eu acho que o meu público é usuário de iPhone, então acho que eu vou aprender Swift para desenvolver meu aplicativo. Mas o que é essa questão do nativo, né? O nativo, por eu estar usando a linguagem que o sistema operacional ali do celular entende, né, digamos assim, bem grosso modo, eu tenho mais controle sobre o device, né, sobre o aparelho. Tenho a tendência a ser um aplicativo de execução mais rápida, mais performática, né, mas isso, dependendo da ideia, não é uma preocupação. Se o seu aplicativo for ter no início, sei lá, 10 usuários, 20, 100 usuários, performance talvez não seja uma preocupação, a tendência é que não seja, de que não seja. Acaba sendo um desenvolvimento um pouco mais devagar, é um pouco menos flexível também, né, porque você está limitado àquela plataforma, né? Eu não vou conseguir desenvolver o mesmo aplicativo para iOS e para Android usando só Swift, usando só Kotlin. Eu tenho que ter o conhecimento ou contratar alguém que entenda Swift, o Objective-C, e outra pessoa, ou eu mesmo, saber Kotlin ou Java. Então, acaba que fica um pouco travado, né? Mas fica aí a dica, né? Se a intenção for ser uma única plataforma, um aplicativo de única plataforma, o caminho é esse. Se for Android, Java e Kotlin, se for iOS, Swift e Objective-C. Já aplicativos híbridos, esse nome híbrido vem do fato de, com o mesmo código, eu conseguir desenvolver um aplicativo só que vai funcionar nas duas plataformas, né? Então, o híbrido, por ter essa facilidade, entre aspas, né, ele tem uma baixa barreira de entrada. Digamos assim, se eu tenho uma empresa de desenvolvimento e eu quero lançar um aplicativo, se eu quero lançar aplicativos nativos, eu vou precisar de dois profissionais, um para Android e outro para iOS, né? No caso, se eu for fazer um desenvolvimento híbrido, eu posso ter só um profissional que vai desenvolver um código único, né? E esse código único, em teoria, vai funcionar nas duas plataformas, né? Claro que tem que ter algumas adequações aí. A área de aplicativo móvel não é muito bem a minha área, mas eu já desenvolvi umas coisinhas brincando. Mas eu sei que, dependendo da plataforma, tem uns detalhezinhos aí por debaixo dos panos. Mas desenvolver de forma híbrida, para desenvolver de forma híbrida, basta ter um conhecimento em desenvolvimento web que você já consegue desenvolver alguma coisa. Tem um curva de aprendizado mais tranquila também, né? Porque aprender desenvolvimento web tem uma curva relativamente simples, pelo menos o básico, né? HTML, CSS. Não estou dizendo que CSS é fácil, eu acho dificílimo, mas tem uma curva de aprendizado um pouco mais tranquila. E também acaba sendo um pouco mais interessante, porque você está construindo uma tela ali, né? Está vendo as coisas que você construiu com um visual interessante, né? Então, sei lá, dependendo do gosto da pessoa, ela acaba tomando mais gosto de ir por esse caminho, né? E para desenvolver híbrido usando conhecimentos de desenvolvimento web, o que eu sei hoje, claro que deve ter outras opções, mas está aqui embaixo, né? O caminho seria aprender HTML, CSS. HTML é, digamos, o esqueleto de uma página web, e o CSS é aquilo que vai embelezar aquele esqueleto, né? E o JavaScript é aquilo que vai dar interatividade àquele esqueleto. Digamos assim, traçando um paralelo ao corpo humano, o HTML seria o nosso esqueleto, o CSS seria, sei lá, aquilo que deixa a gente bonito, sei lá, digamos assim. E o JavaScript seriam nossos músculos, sei lá, que faz a gente andar, faz a gente correr, né? Então, o caminho seria aprender HTML, CSS, JavaScript. E depois aprender, na verdade, nem preciso, né? Aprender um framework como React Native. Na verdade, React Native é uma biblioteca, né? Tem essa história. Gostou da analogia com o corpo humano? A do CSS não ficou muito boa, né? Mas é por aí. Eu não preciso aprender React Native para desenvolver aplicativo de forma de aplicativo web usando tecnologias web. Eu já desenvolvi aplicativos web usando Cordova, que eu não lembro exatamente a definição do Cordova, mas ele é como se fosse um framework de linha de comando, digamos assim, que você passa os argumentos lá do seu. Digamos assim, eu criei uma página HTML, tem lá o CSS, tem lá o JavaScript. E quem está achando isso um pouco grego, tem um curso meu lá na Baster, que eu criei um joguinho, na verdade eu não criei, eu peguei de um vídeo do YouTube e adaptei para o chat, eu falei isso lá, para o curso, né? Que era um joguinho de pedra, papel, tesoura, que no fim das contas a gente transformou esse joguinho, era uma página web, né? E a gente transformou em um aplicativo de celular. E para transformar isso em aplicativo de celular, eu usei o Cordova, né? Que é um programa de linha de comando, passei lá. Os arquivos, HTML, CSS, JavaScript, e consegui rodar o aplicativo no meu celular. Não precisei aprender nada. O Cordova é simples de aprender. Tem suas limitações, mas eu já sei de um colega assim, de trabalho, colega é um conhecido, né, que tem uma empresa de desenvolvimento de software que ele iniciou vendendo aplicativos para clientes finais usando só o Cordova. Então, só HTML, CSS, JavaScript com Cordova. Mas o pessoal fala que tem certas limitações, né? Que o desenvolvimento com o React Native já não tem tanto. O React Native já traz algumas coisas a mais. E quem não sabe o que é React Native, de novo, eu ia chamar de framework, mas é uma biblioteca de JavaScript, né? Que, junto com o React, né? O React é uma biblioteca usada para desenvolvimento de páginas web, de single page applications. E o React Native é a biblioteca usada para desenvolvimento de aplicativos de celular. Então, se você quer enveredar por esse caminho de desenvolver um aplicativo, um caminho pode ser aprender JavaScript, né? Aprender React Native e conseguir desenvolver com o mesmo código um aplicativo que vai rodar tanto em Android como em iOS. Ah, mas se o seu background não é muito de web, né? Eu sei C Sharp. C Sharp, para quem não sabe, é a linguagem lá da Baster.com. Existe alguma diferença técnica entre a palavra framework, biblioteca ou apenas semântica? Existe. Eu já falei isso em outro chat, mas agora eu não lembro a diferença. Eu não lembro a diferença. Sendo sincero, eu já falei isso, acho que no curso de Django, eu dei a diferença entre framework e biblioteca, mas deu branco agora na diferença, eu não lembro. Talvez o pessoal aí lembre, o pessoal aí que está acompanhando. Flutter é novo, porém vem crescendo muito rápido. Para quem tem um background de C# Java, é bem fácil. Eu nunca programei Dart. E interessante, aprendi isso agora, que é parecido com C# ou Java, não sabia. Então, quem vem do ambiente de C#, né, tem o. Acho que se pronuncia Xamarin, acho que o X tem som de Z. Que é um framework para desenvolvimento de aplicativos de celular, né? Nunca usei, não tenho muito o que falar sobre ele, mas tem esse caminho também. Então, se o seu conhecimento é de back-end com C#, né? E quer, ou sei lá, nem precisa ser de back-end com C#, mas começou a programar com C#, fez o seu primeiro Hello World com C#, seguiu em frente com ele, mas quer desenvolver um aplicativo de celular, né? Dá para seguir em frente com o Xamarin. Como você. Esse nick é muito engraçado. Seguenta 1929. Como ele falou, né? O Flutter é novo. Eu não sei se é um framework, se é uma biblioteca. Acredito que seja um framework. É do Google, né? Eu acho que é do Google. Vem crescendo rápido. Vem sendo alvo de alguns memes, né? O pessoal dizendo, sei lá, nas vagas de trabalho, que quer um desenvolvedor sênior em Flutter com 10 anos de experiência, sendo que ele foi lançado, sei lá, em 2017, eu não lembro o ano, mas eu já vi umas coisas bizarras assim. Vem crescendo rápido, já teve o hype do Flutter, né? Aquela história do hype que eu falei mais cedo. Tem um pessoal com pé atrás, porque o Flutter é do Google e o Google adora abandonar projetos. Eu não sei bem como tá o status do Angular, que é outro. O Angular, na verdade, é um framework, né? Eu sei tecnicamente, mas eu esqueci a diferença de framework para biblioteca. O Angular é meio que um concorrente ao React, né? É do Google. E eu já vi história, eu acho que foi do Angular, que o Google meio que abandonou o Angular, mas eu posso estar enganado. Enfim, tem um burburinho aí, né? Tem uma história que o Google adora abandonar projetos. E pelo fato de Flutter ser do Google, né? Tem muita gente que tem um pé atrás, aprendo, não aprendo, mas pelo que eu ando vendo, é um ecossistema que está crescendo rápido, como o Seguenta falou aí, né? E a partir do momento que um ecossistema desses tem uma comunidade forte, e eu acho que o Flutter é de código aberto, né? A partir do momento que tem uma comunidade forte, e acaba ficando um pouco mais difícil de essas tecnologias serem abandonadas. Nada é impossível, na verdade. O que era muito usado há 10 anos atrás não é tão usado hoje em dia. Em muitos aspectos, né? Há 10 anos atrás, se eu não me engano, o Flash ainda estava em alta, ou um pouco antes. E o Flash vai morrer, ou morreu no início desse ano, ou foi no final do ano passado. Já até com a funcionalidade que você aplica no seu software. Frameworks transformar para programar software. Ah, pois é, era por aí. Era, eu deu branco realmente, mas a ideia é essa. Biblioteca nada mais é do que um import, você está importando o código dos outros, né? E o framework ele te força a seguir um caminho. É uma definição interessante, é por aí mesmo. Então, sobre o Flutter, né? Tem esse pé atrás do pessoal, pelo fato de ser do Google, mas tem uma comunidade crescente, pode ser uma opção interessante. Puxando a sardinha um pouco para o meu lado, né? Python tem o Kivy. Eu já tentei aprender e não gostei, mas parece que está crescendo também. Então, de novo, se você aprendeu o seu Hello World com Python, já resolveu problemas com Python e quer desenvolver um aplicativo web, um aplicativo de celular, quer dizer, e não quer aprender tecnologia nova, quer tentar com Python, talvez valha a pena dar uma olhada no Kivy. Eu olhei, acho que há um ano atrás, e acabei não gostando muito, mas parece que ele andou dando uma melhorada. O pessoal tá falando bem agora, mas eu não posso falar tanto assim sobre ele, eu não usei muito. E tem um projeto novo, que é o Beware, que tem a intenção de ser um código único. É um framework que você vai usar um código único para compilar tanto para aplicativo de celular, como para desktop, como para web. Aí é uma coisa que está bem embrionária, mas se seguir em frente tem potencial. Mas em tecnologia a gente sempre fica ali, né? Ah, eu não... É complicado apostar todas as fichas em coisas recentes demais assim. Boa noite, Thiago. Sobre Flutter, tentei começar por aí, melhor do Dart. Mas tive muita dificuldade de encontrar material de estudo de qualidade. Muita gente dando aula e pedindo código. Pois é, como é coisa nova, é por aí mesmo. E aí. Voltando um pouquinho atrás, né? Se a intenção da pessoa for entrar na área, trabalhar realmente na área, ou até se não for, né? Mas é importantíssimo, além de saber a base, além de estudar algoritmos, de estudar estruturas de dados, tem o Flutter também que é interessante, já ouvi falar. Mas além disso tudo, é importantíssimo aprender a ler documentação. Documentação é um saco muitas vezes. Não é uma coisa que você vai pegar e vai ler como se fosse um livro. É difícil estudar, é uma coisa que você vai acabar aplicando no dia a dia, né? Eu estou com problema X, eu vou ler ali na documentação. Eu não sei como é a documentação do Flutter, mas o que eu estou querendo dizer é não se limitem a cursos, a, sei lá, livros. É importante assistir curso, é importante ler livro, mas a base do curso, a base do livro é a documentação. Então, se alguém ainda não mastigou a documentação para você e criou um curso daquilo, criou um livro daquilo, vá você mesmo na documentação e tente entender, né? Tem documentações mais amigáveis, documentações menos amigáveis. De novo, eu não sei como é a documentação do Flutter, eu nunca mexi em Flutter, mas fica a dica, né? Aprendam a ler a documentação. Se a intenção for uma plataforma web, eu quero desenvolver um sistema web, um sistema, sei lá, eu quero ser freelancer e eu acho que eu vou conseguir ganhar dinheiro com desenvolvimento web. Aí as possibilidades são gigantescas, tem para todos os gostos, tem de todas as cores. Se você começou a aprender a programar com Java, tem o Spring Boot, deve ter outros, eu não sou muito, entendo muito de Java. C Sharp tem o .NET, né? Que é o framework usado lá na Baixa.com, pelo Gustavo. Python tem o Django e tem o Flask. Eu consegui meu primeiro dinheirinho vendendo um produto com Django, né? Tem plataformas conhecidas que usam Django. Além do C Sharp, eu sei que o Stack Overflow usa .NET, né? Java, eu não sei, com certeza tem diversas plataformas que usam Java com Spring Boot, mas de cabeça assim eu não lembro. Eu sei que o Stack Overflow usa .NET, o Instagram usa Django, e outros sites usam Django, né? Acho que o The New York Times usa Django também. O Ruby, com Ruby on Rails, eu acho que o Booking usa Ruby, mas eu não tenho certeza, posso estar enganado. WebPerl, não lembro agora. JavaScript tem o Framework Express também, enfim, as possibilidades são imensas. E as vagas de trabalho também são das mais diversas, né? Às vezes tem mais vaga para Java, às vezes tem mais vaga para C Sharp com .NET. Django, Python com Django é o que mais tem vaga de web com Python, né? Tem umas vagas outras com Flask, mas geralmente é Django. É o GitHub, eu queria falar do GitHub usa o Ruby. Eu confundi com o Book, é o GitHub. Enfim, as possibilidades são imensas e escolha uma linha dessas aqui, né? Se a sua intenção for uma plataforma web, vá com ela até conseguir desenvolver o seu produto, né? Ou, sei lá, ganhar dinheiro com isso. O meu primeiro freela que eu falei agora há pouco, né? O cliente não tinha nada, né? Ele não tinha uma plataforma. Ele criou uma plataforma de gerenciamento de clientes, ele não tinha nada. A empresa dele funcionava até então, né? Com formulários do Google, os clientes criavam um formulário lá no Google, ele pegava o resultado e criava vários arquivos. E ele dizia que tinha um sistema de processos bem definido. Mas eu imagino a confusão que seria ter vários arquivos de diversos clientes no Google Forms. Na verdade, eu nem sei como funciona o Google Forms por vários pontos. Eu não sei se tem uma espécie de banco de dados lá por trás, eu não sei, nunca usei. Mas ele queria uma plataforma para gerenciar os clientes dele, né? Como não tinha nada e eu sabia Django, né? Eu desenvolvi com Python e Django, entreguei para ele e tudo certo. E se for a situação de vocês, eu quero fazer freelance, eu quero. Sei lá, tem um trabalho paralelo com programação e eu sei Ruby. Então, tente vender um sistema com Ruby on Rails, sei JavaScript, tente vender um sistema com Express, sei Java, vai de Spring Boot e assim vai, né? Isso, eu acabei não detalhando, mas é a parte do back-end, né? A parte que vai ali interagir com o banco de dados. A parte que, digamos assim, o usuário não está vendo, né? Que não é bem assim, né? Porque com o framework puro e sabendo HTML, CSS, JavaScript, a gente consegue construir um front-end também, né? Mas tem opções exclusivas do front-end, né? Que são. É uma tendência, não diria uma tendência, porque já está consolidado. Mas é a criação de SPAs, né, que é Single Page Applications, que são criadas usando esses frameworks ou bibliotecas, né, o React é uma biblioteca, o Angular Framework, eu acho que o Vue é a biblioteca também. Se não me engano é, pelo que eu já andei mexendo em Vue, a gente importa e tal, então é uma biblioteca. O Vue, o Angular, o React, tem outros framework JavaScript, tem até a piada que o pessoal diz que todo dia é criado um, né? Então, tem outros, eu esqueci agora o nome de um que está, entre aspas, em alta agora também. Mas, enfim, se a sua intenção for ter, não, Assim, né? Aqui, essa parte do chat é mais direcionada a quem quer resolver um problema pontual, né? Então, sei lá, eu diria que tentar resolver com um framework back-end e um front-end talvez seja demais. Como eu falei, nesse freela, né, eu entreguei o produto somente com Django. E usei jQuery no front. Não me orgulho disso. Depois eu fui ver o pessoal dizendo que se começasse o projeto atual, não usaria jQuery. Porque ele está ficando cada vez menos usado, embora ele seja muito famoso, tenha muito uma comunidade forte, ainda tenha muitas dúvidas respondidas na internet. Eu não tinha dificuldade em esclarecer minhas dúvidas, sobre o jQuery. Mas é isso, né? Tá ficando obsoleto, em algum momento vai morrer. Sei lá, não tô querendo prever o futuro, em algum momento pode morrer, né? Mas, enfim, é complicado dizer, ah, façam isso, façam aquilo. Mas só com o framework de back-end, tendo noção de front-end, na verdade nem precisa mais do jQuery, o JavaScript andou evoluindo tanto que dá para, mesmo sem saber Angular, React, Vue ou qualquer outra opção de single page application, dá para desenvolver um produto final interessante, sem saber desses caras aqui. Isso aqui eu acho que iria mais para quem quer trabalhar na área, ou tem interesse, né? O desenvolvimento acaba ficando um pouco diferente. O back-end vira, na verdade, um API que vai servir dados para o front-end, né? Mas, enfim, não é assunto do chat de hoje, isso que eu estou falando agora. Também dá para desenvolver aplicativos, sistemas, programas, né, para desktop. Tem muita empresa que depende de jQuery e precisa de programador. Pois é, tem isso, né? Tá ficando obsoleto, mas tem muito sistema legado aí que usa jQuery e para a empresa não é barato trocar isso. Para quem está começando a estudar, acha, não, é só trocar tudo para a linguagem e tal. Mas isso tudo é gasto, isso tudo, enfim, não acontece. Na vida real, a vida real é muito diferente do que a gente vê nos cursos por aí. Então, se muita empresa usou o jQuery para desenvolver as plataformas, elas vão continuar precisando de pessoas que saibam jQuery para dar manutenção naqueles sistemas. Nessa empresa que eu estou agora, eu vou entrar em outro projeto, que é um projeto legado, que usa o jQuery. E eu até sugeri pro cliente se ele não tinha interesse em atualizar isso, ele disse que não. E vamos lá, né? Vamos dar manutenção em código legado de jQuery. E tá para seguir em frente, né? Eu entreguei um sistema para o cliente com jQuery, e quem for pegar o sistema depois vai, eu acredito, né, que vai ter facilidade da manutenção, porque tem uma comunidade forte ainda. Mas enfim. Sobre o desenvolvimento desktop, é o que eu menos tenho propriedade para falar. Eu só criei alguns, sei lá, digamos assim, Hello World em desktop, né? Também dá para diferenciar de desenvolvimento nativo e desenvolvimento híbrido. O híbrido a gente pode usar JavaScript com Electron. Quem não sabe, aquele editorzinho de texto, né, o Visual Studio Code, que eu costumo usar nos meus chats, é escrito em Electron, foi feito em Electron. Então, JavaScript tanto é uma linguagem do front-end, né, que a gente usa para dar vida às páginas web, como cada vez mais, na verdade já é, né, já está consolidado isso. É uma linguagem usada tanto no back-end, a gente pode usar um framework web JavaScript para o back-end, como o Express, que eu falei agora há pouco, né. Dá para usar JavaScript para desenvolver programas desktop com Electron. Dá para fazer isso com o Python também, eu acabo puxando a sardinha porque é o que eu mais sei, né? Tem o Beware, que é uma aposta, né? Eu andei mexendo um pouquinho, se for seguir em frente tem futuro, mas enfim, é uma aposta, né? E esse, há uns 20 minutos atrás, eu falei que eu resolvi um problema do meu antigo chefe, né? Que era aquele programa de viscosidade, né? Antigamente, no começo, né, Para outras pessoas rodarem, eu falava para elas: ah, vocês vão abrir esse programa aqui no editor de texto, vão abrir o console lá, rodar Python, nananã. Enfim, acho que deu para entender, né? O que não era nada prático, né? Bastava alguém ir lá, tacar o dedo no código e tentar rodar, que iria quebrar o código inteiro, né? Então, eu tentei compilar o código em um executável. Eu usei Python, tem uma biblioteca do Python que é o PyInstaller, que dá para criar uma. Vocês podem criar uma interface gráfica com Python, tem bibliotecas para isso, como TKinter, como PyQt5, acho que o nome é esse. E tem PySimpleGui, enfim, tem diversas bibliotecas de Python para desenvolver aquelas telinhas, né, de desktop. E depois dá para compilar usando o PyInstaller e entregar o programa para as pessoas e supões que vai funcionar. Supões, né? Eu só fiz isso em um computador, só estava rodando em um computador e não tentei rodar em outro. Mas tem caminhos, né? Aquilo que eu falei, tem linguagens que são melhores para alguma coisa, para algumas coisas e outras não são tão melhores. Talvez Python não seja a linguagem mais indicada para desktop. Embora quem use Linux, diversos programas do Linux são escritos em Python. Para quem não sabe, né? Programas desktop do Linux são escritos em Python, então talvez essa história de que Python não seja tão indicado para desktop não seja tão verdade, enfim, eu não sei, não é muito minha praia, mas fica a dica aí. E desenvolvimento nativo vai depender do sistema operacional. Eu acredito que com C Sharp dá para desenvolver bem para Windows, né? Muito provavelmente sim, porque enfim, é a linguagem da Microsoft. Para Linux, como eu falei, é usado o Python, né, para desenvolver programas no Linux. Mas, enfim, vai depender do sistema operacional, né? E para iOS não, para macOS, eu não faço ideia, eu não sei se é Objective-C, também como é dos aplicativos, não faço ideia. Para análise de dados, para início de conversa, né? Porque análise de dados é muito mais do que somente Python e R. Também tem a sopa de letrinhas da análise de dados, e eu também não tenho tanta propriedade assim para falar. Quando eu estava ali no início dos estudos, né, eu tive que decidir, né, eu vou estudar web, eu vou estudar análise de dados. Acabei estudando um pouquinho de dados, mas acabei depois mudando de ideia e indo para a parte de web, porque eu achava que tinha mais vagas de emprego e eu queria trabalhar logo, né, então eu não tenho tanta propriedade assim para falar, mas quer dar os primeiros passos. Quer conseguir a primeira oportunidade de emprego ou até o primeiro freelancer, né, com dados. Ou Python ou R, não precisa saber as duas, vão servir para o seu propósito. Se vale indicação, eu indicaria Python, porque Python é flexível, dá para desenvolver diversas coisas, não só usar para análise de dados, né, mas para diversas outras coisas, como desenvolvimento web, né? Às vezes a pessoa trabalha com dados, mas quer uma plataformazinha web simples ali para mostrar os dados. Eu não sei como anda o ecossistema de R hoje em dia. O pouco que eu sei, há um tempo atrás, a linguagem era realmente focada em dados, mas ela foi crescendo. Eu soube que o pessoal foi criando bibliotecas para scraping de dados, né, com R. Então, eu não sei como está o ecossistema de R hoje. Mas enfim, uma das duas, se a sua intenção for enveredar para a área de dados, para a área de dados, uma das duas vai te servir bem. E depois tem outras coisas, né? Escala, sei lá. Eu já andei sabendo mais desse ecossistema de dados antigamente, mas hoje eu não lembro mais tanta coisa assim. E para não deixar de falar. Dos bancos de dados, né? Para mostrar os dados em R, tem um Shiny, eu não sei como pronuncia, não sei se é Shiny, acho que Shiny, deve ser. Provavelmente deve ser uma biblioteca, né? De R. Nunca usei, a única que usei foi ggplot, eu acho, ggplot2, ou era ggplot, que fazia uns gráficos muito bonitos em R, era uma coisa assim. Mas, enfim. E até JavaScript, eu acho que já está metendo o pé em dados também. Acho que eu já ouvi falar uma história dessa. Mas, enfim, as campeãs mesmo são Python e R, pelo menos até hoje. E para não deixar de falar deles, né, são importantíssimos, principalmente se não só para desenvolvimento web, mas para qualquer outra coisa, sei lá, para análise de dados é importantíssimo saber SQL. Muito provavelmente você vai mexer em bancos de dados, porque, enfim, é uma área que mexe com dados e os dados estão armazenados em bancos de dados. Então você vai ter que saber fazer buscas no banco, fazer buscas otimizadas. Saber como criar um banco de dados, né? Como criar tabelas, como criar colunas, como inserir linhas. Então, é importante saber SQL, né? Que é a base. Eu já falei sobre SQL em chats anteriores, mas a base para qualquer banco de dados, para saber, para estudar qualquer sistema gerenciador de banco de dados, é SQL. Os bancos de dados mais conhecidos se comunicam com os dados, né? Os sistemas gerenciadores de banco de dados mais conhecidos se comunicam com os dados usando a linguagem SQL, mas cada sistema gerenciador tem o seu dialeto de SQL específico, né? O mesmo SQL que funciona no MySQL não vai funcionar no Postgres, porque o dialeto é um pouquinho diferente. Não vai funcionar no SQL Server, porque é um pouquinho diferente, mas a base é SQL e a base é a mesma. Então, inicialmente, tem que estudar SQL, né, e depois estudar como é o dialeto do SQL de um desses sistemas aqui. E esses que estão listados aqui, muito provavelmente, vão te atender bem. Se você vai desenvolver uma plataforma web, você vai precisar de um banco de dados. Às vezes, até um aplicativo desktop que precisa de muitos dados, você vai precisar de um banco de dados também. Aquele exemplo que eu dei, né, do medidor de viscosidade. Cada rodada dele é criada uma planilha no Excel, né? Mas se alguém apagar a planilha, os dados foram perdidos. Então, eu poderia ter feito, né, o armazenamento desses dados em um banco de dados e ter feito interface com que o usuário fosse, sei lá, eu quero os dados do dia tal, da hora tal, e trouxesse esses dados para ele, né? Acabou que eu não fiz porque eu troquei de setor no trabalho, mas eu tinha essa ideia já de inserir um banco de dados lá para não perder os dados. Então, bancos de dados estão interligados com diversos desses exemplos que eu dei hoje, né? Tanto plataformas web, tanto plataformas desktop, até no celular, né? Se você tem um aplicativo de celular, você vai ter um banco de dados em algum lugar. Seja no seu próprio celular para armazenar dados locais, seja na nuvem, né, seja em um servidor que armazena dados diversos, né, enfim. Então, para não dizer que eu não falei deles, tem essas opções, o MySQL, o MariaDB, que na verdade eu não sei exatamente a diferença entre os dois, mas são basicamente o mesmo sistema gerenciador de banco de dados, mas acho que o MariaDB é de código aberto e o MySQL não é, uma coisa assim. E eu acho que a Oracle comprou os dois, tem uma história dessa. Eu acho que a Oracle comprou os dois e a própria Oracle tem o sistema gerenciador de banco de dados deles. Tem o Postgres também, que é um banco de dados excelente, eu gosto muito dele. E o SQL Server, que é pois é, o SQLite, eu não falei dele. Mas ele está em todos os celulares, né? Ele está armazenando dados localmente. O SQLite é um sistema gerenciador, eu não diria pequenininho, mas mais simples, né? Ele não é tão performático como um Postgres, como um MySQL, mas dependendo do seu problema, ele vai atender bem. E ele é muito usado para aplicativos de celular, para armazenar dados localmente. É criado um bancozinho de dados SQLite lá, né, no seu celular, para armazenar dados locais. E não só em aplicativos, sei lá, como o Flávio falou aí, como softwares Windows e Linux também, né? Mas faltou a referência dele aqui. Ele é importante também. Minhas primeiras interações com o banco de dados foi com o SQLite, porque o Django ele cria automaticamente um arquivinho SQLite lá, se a gente não configurar um banco de dados, né? Mas fica a referência dele aí, acabou faltando aqui. O SQL Server é da Microsoft, né? É usado lá na Abaixo.com, né? Então, na Abaixo.com, todo o ambiente é Microsoft, né? C#, .NET, SQL Server. Tem um Oracle também, nunca mexi em SQL Server, e tem o SQLite que tem essas características que eu falei agora há pouco. E é isso, pessoal. Acabei passando 10 minutos do chat, mas é porque o pessoal ficou interagindo aqui. Quando o pessoal interage mais, eu acho muito interessante e acabo me estendendo um pouco. Mas a ideia do chat de hoje era essa, era para apresentar, né, um pouco mais sobre essa sopa de letrinhas aqui. Mostrar que a intenção do chat era ter dois públicos distintos, né, o público que quer adentrar na área, quer realmente trabalhar com isso, e o público que quer só resolver, não diria só resolver um problema pontual, porque desenvolver uma plataforma web não é bem um problema pontual, tem uma curva de aprendizado aí. Mas muitas vezes o primeiro passo de quem entra na área é isso aqui, ó, resolver um problema pontual, que foi o meu caso, né? Aquele problema da viscosidade, depois o problema dos PDFs, depois outros problemas que eu fui resolvendo, né? E essas aplicações estão sendo usadas até hoje por pelas pessoas que eram minhas chefes, meus colegas de trabalho antigamente, né? E era isso. Se alguém tiver algum comentário extra aí, alguma observação, pode fazer agora. Valeu, Ryan, sei lá. Espero que tenham gostado do chat. Como eu falei antes, né, em chats anteriores, a intenção é intercalar chats técnicos com chats um pouco menos técnicos, como foi esse, né? E geralmente esses menos técnicos são que o pessoal interage mais, né? Então, acho que tá interessante manter essa pegada, né? Valeu aí, Lauli, eu que agradeço por ter acompanhado. E vamos programar, né? Valeu, fico feliz. Ah, e fica a sugestão aí do Robert Shiller, do Shine. Locating Blood Brains. Isso aqui é o quê? Deve ser um dataset, alguma coisa assim, não? The memory device by the simple Shine application, aplicação. Location of Blood Banks. Map Data, dá uma travada aqui. Ah, bonito. Bancos de sangue na Índia. Valeu, Robert Sheila. Valeu, HME. Valeu, Seguenta. Valeu, depois falando post, falando emprego, ficou fixo. Emprego ficou fixo. Ah, beleza. Parabéns pela apresentação, valeu. Gostaria de agradecer ao lado de Django, né? Valeu. E é porque esse curso de Django eu não gostei muito do final dele, porque o pessoal foi abandonando e eu acabei nas pressas. Eu tenho até vontade de refazer. Acabou que eu estou refazendo nesses chats mais atuais, né? Que a gente vai desenvolver uma aplicaçãozinha no Django, mas bem mais simples do que foi o curso, né? Mas enfim, valeu e eu fico feliz que a didática é boa. Às vezes eu acho que eu enrolo um pouco. Eu acho não, né? O pessoal comenta que eu sou um pouco enrolado, mas eu tento destrinchar demais e acho que isso às vezes atrapalha, não sei. E fica a sugestão do artigo que o Bica Gala, cadê ele? Bicagalo, que o Bicagalo sugeriu aqui para a galera que vai entrar na área mesmo, né, que quer continuar na área. Não tenho pressa de explicar. Pois é, eu não tenho pressa também porque eu já fiz muitos cursos por aí, não terminei nenhum, mas eu odiava o pessoal sair cuspindo código na tela e não explicar o que cada coisa dali estava fazendo. Só copiar e colar código, eu posso ir no Google e copiar e colar eu mesmo sem ter que fazer um curso para isso. Beleza? Então é isso, pessoal. Vou jantar porque eu ainda não comi nada. E eu fico feliz que vocês tenham gostado. Então, valeu, White Rabbit. E então na próxima semana a gente volta para aquele projeto com o Django, né? E na outra eu arrumo algum tema menos técnico para a gente interagir de novo, como foi hoje, né? Vamos lá, vamos programar e entender melhor essa sopa de letrinhas aí, né? Então, valeu, pessoal. Boa noite. Muito obrigado por ter acompanhado. Quando tem essa interação, eu fico super feliz aqui. Quando ninguém fala, ficar não tem ninguém assistindo, mas às vezes o pessoal aparece depois, né? E eu acho que todo fim de chat eu acabo falando isso, né? Então, tô sendo um pouco repetitivo. Mas, enfim. Boa noite para vocês. Bom resto de semana. E qualquer coisa, eu tô lá pelo site, né? Qualquer dúvida, qualquer sugestão de chat, né? Aceito sugestões. Às vezes é difícil criar um tema para chat, né? E eu aceito sugestões. Então, vamos lá. Boa noite, bom resto de semana e até o próximo chat.